E foi A Chama, música de Mazgani, do seu álbum Cidade de Cinema, o regresso depois de uma, não é uma longa pausa, mas houve também um compasso de espera. E temos então o Mazgani de regresso, o disco saiu no ano passado, foi uma das boas novidades musicais, este regresso, com também esta novidade que o Mazgani traz de escrever canções em português. Não é a primeira vez que grava em português, em rigor não é, mas desta vez atirou-se este trabalho de criação em português. Mazgani, muito obrigado por estares aqui no Português Suave,
Obrigado,
bem-vindo.
Léo. Boa tarde, obrigado.
E vamos falar deste disco, deste belíssimo disco, mais um, também já um percurso já assinalável, mas porque é que escolheste esta chama, este tema para o primeiro single?
Pensei, não sei se é um palpite, a pessoa não tem bem a certeza. Mas eu achei que seria um bom casamento entre o passado e o que eu estava a fazer agora. Eu penso que tem o ritmo, tem a cadência de alguma música que fiz no passado, mas com um imaginário quase a remeter para um Portugal profundo, não é? A letra parece uma coisa quase de ritual, de uma coisa quase ébria, não é? Eu achei que era. Seria o Mazgani menos chocante, que conciliaria traços do passado com a novidade de cantar em português, e achei que seria por isso uma boa carta de apresentação. Mas é como te digo, é sempre um palpite, nunca se tem bem a certeza se é ideal.
Sim, essa justificação serve, mas poderias usar outra qualquer, o contrário, por exemplo, não é? Queres mostrar um tema em que o corte até fosse mais abrupto. Qualquer justificação
É verdade,
seria boa.
é verdade, é
Mas esta
verdade. É um palpite, é um palpite.
acaba por ser uma boa uma ponte entre esses dois universos, não é? O teu anterior e este novo que se abre, porque a questão da língua é mais evidente, porque uma pessoa, ao ouvir-te cantar, percebe que há outro idioma que estás a usar para te expressar. Mas as mudanças vão muito além disso. Há tal questão, há uma sonoridade diferente, a tua voz está diferente ao
É
cantares em
verdade.
português.
É verdade. Bom, tem que ter cuidado.
Mas
Os anos vão passando.
claro, claro.
Mas também tem que ver com, acho eu, com a imposição da própria língua. Ou seja, o inglês é muito mais maleável e pode-se impor à língua a melodia que se quer, a toada que se quer, a voz que se quer. O português é muito mais intransigente. As sílabas, as métricas, etc., obrigam a cantar de uma certa maneira. A palavra obriga a ser dita de uma certa maneira. Dentro dessa intransigência, obviamente, muita liberdade, mas não tem comparação com o inglês. Eu acho que isso influiu muito nisso que estás a constatar, nessas mudanças todas. Para além dos anos passarem, da voz mudar, etc. A mudança de língua afetou muito a forma como se canta. Afeta muito a forma como se canta, acho eu. É muito diferente.
Claro que sim.
Espero.
E na parte da criação mesmo, foi partiste muita pedra para te agora expressares noutra língua? Como é que ou foi assim um
No
processo mais ou
meu
menos
caso,
pacífico?
as coisas. A ideia, o que eu quero mesmo é que quando alguém ouça A Chama, ouça como se tivesse sido escrito numa assentada, não é? Falar do trabalho de partir pedra não é bem uma coisa que se tenha muita relação com a música popular ou rock ou ligeira. A ideia é, pá, este gajo teve mesmo sorte. É essa a impressão que se quer deixar. Mas em conversa, tenho que dizer, no meu caso, os discos têm sido sempre a partir pedra. É sempre um processo lento e moroso, e a intenção é ter o que cantar. O que eu mais, para mim, é mais natural, o que para mim é mais fácil, o que para mim é mais fluido é o canto. A parte da escrita é sempre a partir de pedra, sempre foi e continua a ser. Sendo agora com esta com este risco, ou a sensação de risco acrescido de estar a abandonar a experiência, abandonar a mão que fui fazendo a escrever em inglês e é começar de novo. Mas pronto, também se, acho que sempre reagi muito aos discos que ia fazendo, sentir que cada disco é uma coisa que se aprende e porque já sabia fazer de uma certa maneira, queria fazer quase de maneira oposta. Portanto, desta vez acho que fiz a mesma coisa, foi arriscar fazer uma coisa nova. Mas pronto, é isso. A parte da escrita é sempre, para usar a tua expressão, é sempre a parte de pedra.
Sim, há sempre um lado, a criação também tem esse lado algo doloroso, se calhar é uma palavra exigente ou pesada, mas é um sentimento que por vezes perpassa.
Para mim é assim, é exigente. A parte da criação tem um lado da frustração, se quisermos, para substituirmos a questão do ser doloroso. É frustrante porque a pessoa está à procura das palavras e as palavras não vêm, pois gostávamos de ser o Camões, mas não somos, etc, etc. Essa parte tem. Pronto, requer paciência e requer também muita reclusão e solidão. Essa parte é muito lenta. Mas depois quer dizer, o que eu quero mesmo é estar aqui a falar contigo e estar a fazer chegar o disco às pessoas e levá-lo para a estrada. Essa parte é só alegria e prazer.
Essa parte compensa.
Envolve algum cansaço.
Sim,
A parte em que o disco está cá está feito e eu vou fazer um concerto para apresentar um disco. Para mim, essa parte não tem pedra nenhuma. Quer dizer, tem algum cansaço físico, temos que ir aqui, não dormimos, etc. Mas é tudo alegria e prazer e convívio e tal. A parte da escrita é quase o contrário. É reclusão, é solidão, passar tempo com as canções e tentar rimar alhos e bugalhos, ficar tipo obcecado com alhos e bugalhos na cabeça, a ver se a pessoa encontrar a chave para a canção, etc. Portanto, é isso. A parte, tudo o que envolve canto e levar a canção à pessoa é a parte do encontro, do outro, da comunidade, etc. A parte da escrita é a parte de estar sozinho. É isso.
E lá está a questão mais puramente musical, sonora. Também foi um caminho, lá está, é o que estavas a dizer também, não quer dizer que para trás houvesse essa homogeneidade, mas havia uma matriz que estava mais presente na tua música. Agora também foi, também nesse aspecto, alguma descoberta? Foste à procura de outras referências também do teu percurso de vida em termos musicais? Tiveste companhia, tiveste parceiros que te ajudaram também a descobrir esta nova sonoridade? Como é que foi?
Bom, isso foi o disco que teve a ajuda fundamental, imprescindível, fazer do Mário Barreiros, que produziu o disco, com a ajuda também do Pedro Vidal. Pá, Mário Barreiros a história dele, o currículo dele como músico é sebejamente conhecido. É uma pessoa com uma intuição, com uma experiência, com uma sabedoria. Únicas, é assim, muito espantoso vê-lo a trabalhar, a forma como ele se desdobra a fazer muitas coisas muito bem. Portanto, isso foi fundamental. Pronto, e dizer que, pá, que sem a ajuda dele isso não era possível. Da minha parte, o que eu procuro, e aí a experiência ajuda, é levar para o estúdio ou para os músicos uma canção que imprima já uma identidade, que imprima uma estética, não é? Com alguma noção de qual é o universo que eu estou a explorar, ter uma cor em mente, uma hora do dia, isto passa-se ao sol, passa-se à chuva, etc. E depois procurar que os outros tragam a sua caligrafia para pintar esse quadro, digamos. Essa é a parte que eu levo. Mas sem os outros, e neste caso sem o Mário Barreiros e o Pedro, pá, nada disto é possível.
Então, se foram
Portanto,
possíveis.
essa parte foi fundamental. Desculpa.
Foram
Não percebi.
importantes para materializar, se calhar, a tal ideia que tu tinhas, não é? A tal
São
identidade.
fundamentais. Eu tenho esta conversa contigo, mas depois não sei fazer nada. Tinha que ser mesmo eles. Bom, o Pedro Vidal é um grande guitarrista, é um grande engenheiro de som, etc. Mas o Mário tem ainda mais experiência que ele e tem ali uma intuição, uma magia muito especiais. E pronto, foram os dois fundamentais.
Muito bem. E agora, falavas há pouco da questão da partilha, de levar as músicas para o palco, mostrar as tuas canções às pessoas, e vais ter agora, este fim de semana, um momento especial também. É um sítio também já com essa magia. Falo dos Sons de Vez, da Casa das Artes dos Arcos de Valdevez. A edição deste ano, 23ª, arrancou no último fim de semana, e agora vais lá estar tu, também com a Ana Lua Caiano. São também a. São dois universos diferentes, mas que e duas gerações diferentes, mas que acredito que vão casar muito bem nessa noite. E de que forma é que isto vai para o palco? Há uma transposição mais fiel, entre aspas, ao disco, ou aquele lado mais blues, rock, que também te caracteriza bem ao de cima? Como é que isto depois passa para o palco?
Eu acho que não vai ser uma transposição fiel, vai ser esses elementos que referes depois vão aparecer. A ideia é o disco ser o documento de um certo momento e depois as canções, à medida que as vamos tocando e vamos fazendo estrada, ganharem músculo, serem postas à prova, vamos ver o que é, quanto é que elas aguentam. Portanto, a ideia é, em vez de emular o que já está gravado, é tentar que a coisa aconteça, não é? É tentarmos estar a tocar coisas juntos, naquele instante, naquele presente, à frente daquelas pessoas. Essa é a vontade, essa é a prece. E que a coisa aconteça, que esteja mesmo a acontecer, em vez de estarmos aqui a saber que agora é esta parte, agora vai para dó, vai para ré. É tentar estar mesmo a que a coisa levante voo, digamos. Essa é a prece. Portanto, sim, não é que tocar como o disco. O disco é um ponto de partida para o que se quer que seja uma experiência, não é? Para nós e para quem quer. Diz, faz favor.
E esse sítio, os Sons de Vez, também é um sítio onde já foste feliz, regressas, é também um espaço lá está, de partilha de muitas gerações de músicos e de ouvintes que passam por lá. Traz também boas memórias.
Eu gosto muito de Sons de Vez, é um exemplo de curadoria, de visão, de constância, e de possibilidade de nos mostrar que quando essas coisas existem, também as pessoas vão aparecendo, e realmente há longevidade e sentir-me repetente num lugar que gosto. É um grande prazer esta coisa de estar noutra geração, neste caso em relação à Ana Lua Caiano que mencionaste. Estas coisas tornam-se mais preciosas, as coisas que permanecem, porque houve alguém que cuidou delas. Isso é o caso dos Sons de Vez, e é uma grande alegria saber que estes bastiões persistem, com pessoas com amor à camisola. A protegerem esta coisa que nós tanto prezamos e tanto bem nos faz. Portanto, sim, fui feliz e quero voltar a ser.
Está quase, está quase. Entretanto,
Está
reparei
quase.
hoje que vais também, vais final do mês, 28 de fevereiro, estar em Trás-os-Montes, no Boreal, um festival de inverno, vais estar também no Porto nas Quintas de Leitura. Portanto, quem estiver a norte, poderá encontrar-te nesses locais onde tu vais levar a tua música, este Cidade de Cinema. Que é um disco que tem a tal. Tem, aí, há muitos temas, e até falando do Chama, da chama que falávamos, com que abrimos esta conversa. Há esse lado também de sonho, ali um lado onírico, de algum surrealismo, e o David Lynch, que foi uma pessoa que infelizmente morreu há pouco tempo, quando se fala de cinema e de onírico, vem sempre à baila. E essa música, o Chama, de facto, é extraordinária. Mas há muito mais para ouvir deste teu disco, e fica
Obrigado.
também esse desafio, esse convite. Podem te encontrar nos Sons de Vez, também em Vila Real e também pelo Porto. Se calhar aí vai ser mais difícil porque o espaço também é mais pequeno. Mas Gani, espero também que entretanto dês aqui um saltinho. Entretanto, também já tinha estado na Casa da Música no Porto, creio. Portanto, tens tido aqui algumas visitas a norte. E
É verdade.
para fecharmos a conversa, qual é a tua escolha deste disco?
Olha, vou escolher por causa das tuas palavras e por teres mencionado o lado onírico da coisa, vou escolher os Sonhos Marinhos.
Ok. É uma das tuas inspirações, este lado assim mais irreal da vida, digamos assim. Mas é algo que
Eu,
tu.
o lado irreal da vida é onde eu habito. Eu prefiro o lado irreal, para usar a tua palavra. Eu acho que as pessoas que cantam e os artistas e as pessoas que fazem música têm alguns problemas com a realidade e têm alguma dificuldade em relacionar-se com a realidade e vivem mais na irrealidade. Mas sim, eu acho que esse é o espaço onde as canções acontecem, meio cá, meio lá, entre dois mundos. Eu sinto que todas as pessoas também sabem que existem esses dois mundos. Eu não acho que seja esse mundo que os cantores e os poetas, etc., criam, não é uma coisa puramente ligada à imaginação. Tem a realidade de ser um lugar que se pode habitar e que pode trazer conforto aos nossos dias.
Sim.
Aí é onde eu prefiro habitar.
E cada vez mais, pelos vistos, como as
E
coisas
cada
estão.
vez mais. E cada vez mais.
Mas, Gani, mais uma vez foi um tremendo gosto ter-te por cá. Tudo bom e até breve. E vamos fechar então
Muito
com
obrigado.
os Sonhos Marinhos.
Obrigado por tudo.
Um
Muito
abraço.
obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado.